Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, senhor presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Dr. Francisco Giorgi, que se faz acompanhar da senhora diretora-geral da Cruz Vermelha, Dra. Dulce Ferreira, da senhora diretora de operações, do senhor diretor de operações, Dr. Ricardo Garcia, e da senhora diretora jurídica e advogada da instituição, Dra. Paula Cremon. Esta comissão, que é uma comissão eventual, de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal do interior. A Cruz Vermelha Portuguesa, com a delegação que está cá hoje, está cá a requerimento do grupo parlamentar do PSD. De acordo do PSD, está cá... por requerimento do PSD. De acordo com o que foi definido em termos de grelhas, a entidade depoente tem um período, se o quiser usar, de 15 minutos, depois cada partido tem 8 minutos e é pergunta-resposta, também se o entenderem, os partidos. Os depoentes respondem no tempo que entenderem, também, mas já com liberdade de uso do tempo. Portanto, enquanto que os partidos têm 8 minutos, os depoentes têm mais tempo, o que for necessário. Eu, antes de iniciar a saudação e agradecer à Cruz Vermelha Portuguesa, na pessoa do senhor Dr. Francisco Giorgi, que é para mim um gosto também encontrá-lo, já nos conhecemos há muitos anos, a minha falta de cabelo e o cabelo dele branco, dá essa... E as marcas também, e as máscaras, mas eu tirei a máscara para ele me reconhecer. E eu, portanto, foi um gosto reencontrá-lo como amigo e que tivemos já algumas lutas comuns e hoje estamos aqui numa situação diferente. Eu, como presidente em exercício, porque o nosso presidente pediu-me para desempenhar esta função e vou procurar fazê-lo da melhor forma, com total imparcialidade e para que, no final... possam todos dizer que valeu a pena fazermos esta audição. Assim sendo, e depois de ter dado, portanto, as informações ao Dr. Francisco Giorgi, que poderia usar 15 minutos, por ele próprio foi-me referido que na fase inicial só pretenderia usar 5 minutos. Dr. Francisco Giorgi, muito obrigado. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Presidente em exercício. Tenho imenso gosto no plano pessoal e no plano institucional representar a Cruz Vermelha Portuguesa e tenho também muito gosto em apresentar os meus colegas da Cruz Vermelha Portuguesa que conhecem bem o dossiê e que lidaram de perto com ele, uma vez que, como saberão, eu fui empossado pelo Primeiro-Ministro como Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa em 23 de novembro de 2017 e, portanto, e para dizer que na fase de incêndios e dos primeiros momentos da organização do Estado para proteger os cidadãos aí residentes, eu tinha outras funções também públicas, foi, aliás, nesse contexto que muitas vezes me desloquei à Câmara Municipal de Pedrógão Grande, mas, como disse, antes de ter abandonado as minhas anteriores funções, que tive que sair por força da lei, uma vez que completei, na altura, em outubro, completei 70 anos de idade. Logo a seguir fui eleito Presidente da Cruz Vermelha, costumo dizer que tive 5 dias de reforma em vida de aposentado. Bem, então, agora como Presidente da Cruz Vermelha, naturalmente queria aqui assumir todas as responsabilidades, se bem que esteja certo que não há responsabilidades a serem assumidas pela Cruz Vermelha, e no plano institucional, aliás, estou certo que a nossa atividade durante os incêndios e as questões aqui levantadas no contexto da Comissão de Inquérito são bem reveladoras das boas práticas que foram seguidas, E, aliás, devo dizer que estas boas práticas foram atestadas sucessivamente pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público, mas também pelos Serviços da Segurança Social. Teve aqui lugar uma homenagem à doutora Daniela Costa, que tinha sido designada no primeiro protocolo como a coordenadora da Cruz Vermelha para trabalhar neste âmbito. E a doutora Daniela Costa desempenhou um papel meritório que foi reconhecido, e aqui o doutor Fiolhais, em sede desta comissão, fez-lhe justamente um grande elogio, porque nenhum funcionário da Cruz Vermelha, nem sequer a instituição, recebeu, eles não receberam, e a instituição não recebeu, qualquer contrapartida financeira pelo trabalho desenvolvido no contexto que está agora a ser analisado. Portanto, a Cruz Vermelha portuguesa não tem qualquer atividade direta no plano da gestão financeira dos assuntos de Pedrógão e, pelo contrário, tem aqui uma nota do Tribunal de Contas que diz que o apetrechamento das habitações decorreu de acordo com a estratégia definida, com recurso a uma base de dados de bens doados, num procedimento que se afigura sem reparos. Isto é uma nota, uma nota parcial do Tribunal de Contas, mas também a Polícia Judiciária e o Ministério Público, depois de uma investigação demorada, concluíram que a Cruz Vermelha foi lesada, é uma das entidades lesadas, e que podia, através de um certificado que foi entregue, aliás, foi-me entregue pessoalmente, podia mover processo civil em relação às pessoas que lesaram a Cruz Vermelha portuguesa, no sentido não só reputacional, mas também esse. Por outro lado, e por último, gostava de salientar que a própria Assembleia da República distinguiu a Cruz Vermelha portuguesa na sua atividade durante os incêndios. Distinguiu com o Prémio Anual de Direitos Humanos, com uma condecoração que nós exibimos com muito orgulho no museu, acompanhada de um cheque, Sr. Presidente, de 25 mil euros, exatamente pelo papel que a Cruz Vermelha desempenhou nesse contexto. Portanto, estou aqui com muito gosto, estou aqui com o sentimento de dever de participar no esclarecimento das senhoras e dos senhores deputados, e estou aqui certo que poderemos, eu e os meus colegas, poderemos dar alguns contributos para o esclarecimento, sobretudo, dos factos e da verdade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista.
Peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Francisco Jorge e a sua comitiva, em representação da Cruz Vermelha portuguesa. Felicito, agradeço a sua intervenção inicial e os contributos que nos trouxe nesta fase inicial. Eu gostaria, em nome do Partido Socialista, de agradecer a vossa presença e de fazer uma nota prévia no sentido de dizer que esta é uma comissão eventual que tem estado a funcionar e que tem como foco os incêndios, a atribuição de apoios públicos aos incêndios de junho de 2017. E é importante que seja focado a data dos incêndios de junho de 2017, porque é exatamente sobre estes que importa, porque depois, 4 meses depois, como sabemos, houve outros próximos, como bem nos lembramos, importa centrar-nos sobre esta região. E queria, portanto, dizer que, em relação ao que acabámos de ouvir e em relação a toda a audição de hoje, que foi uma audição a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nenhuma dúvida do que aquilo que acabou de ouvir da voz do seu Presidente é evidente. Nós não temos nenhum escrutínio a fazer à Cruz Vermelha Portuguesa, nem temos nenhuma dúvida de que a Cruz Vermelha Portuguesa foi sempre uma parte da solução, contribuiu para que aquilo que era um problema grave com que nos deparámos no momento, a Cruz Vermelha foi uma grande ajuda para resolver problemas que eram dos portugueses, que não estávamos preparados, como ouvimos aqui ao longo destes meses, para resolver, e foi um parceiro fundamental que nos ajudou de uma forma imediata a resolver. Para além também do assunto que teve um enfoque especial, que foi esta Comissão Logística de Apetrechamento que a Cruz Vermelha coordenou e que permitiu fazer de uma forma muito difícil durante aqueles primeiros meses a seguir aos incêndios, a coordenação daquilo que foram um conjunto de donativos diversos, fazer a coordenação desses donativos que permitiram fazer o apetrechamento das diversas casas intervencionadas e fazer uma base de dados, fazer toda esta coordenação logística sem grandes alaridos, de uma forma coordenada e competente, como foi feito, e nós não temos nenhum reparo a fazer a isso, muito pelo contrário, temos a agradecer e a reconhecer o bom trabalho que foi feito. E as perguntas que eu gostaria de fazer era: Quando acontecem os incêndios de 2017, os de junho, a Cruz Vermelha vai para o terreno, e quando vai para o terreno não vai com esta função, porque isto foi da coordenação logística, vai com outra intenção. No início, qual é a Cruz Vermelha foi com que intenção?
Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra.
Bem, Sra. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras, deputado. Devo dizer-lhe que confirmo que a intervenção da Cruz Vermelha no plano da coordenação e neste que agora vou focar foi a troco de nada. Portanto, faz parte do ADN da Cruz Vermelha trabalhar no sentido da redução do sofrimento humano e, em particular, como resposta a catástrofes. E assim sempre aconteceu, incluindo naturalmente em junho. Estamos no mandato do meu antecessor e naturalmente as equipas de emergência deslocaram-se imediatamente para o local a fim de organizarem uma frente, uma segunda frente de apoio às populações locais. Como lhe disse o senhor deputado, eu nessa altura desloquei-me igualmente à região muitíssimas vezes. Cheguei, aliás, nas funções que tinha de coordenar reuniões na Câmara Municipal para a defesa dos interesses da saúde pública e coordenei os trabalhos de saúde pública nessa altura, e lembro-me muito bem de ver as ambulâncias e os carros e os trabalhos da Cruz Vermelha Portuguesa, e não sei até se não terei tido ali um interesse especial perante a riqueza do apoio que foi dado nessa altura. Esta é a missão que sempre a Cruz Vermelha cumpre. Amanhã, se surgir algum problema, naturalmente estará lá a Cruz Vermelha, como aconteceu nas inundações do Funchal, por exemplo. Portanto, esta é, digamos, a missão e o ADN da Cruz Vermelha Portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Rui Cruz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naquela fase pós-incêndios houve um conjunto muito grande de pessoas, de portugueses e alguns também portugueses que se encontravam espalhados pelo mundo, que mostraram interesse em colaborar. Alguns através de donativos, através de transferências bancárias, mas também alguns através de bens que queriam doar. Essa logística foi uma logística difícil, que implicou que principalmente naqueles três concelhos houvesse necessidade de ter capacidade para ter uma base adequada à dimensão de toda aquela região e atendendo ao enorme conjunto de bens que foram necessários colocar nessa